No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Inscrições para o Sisu continuam abertas até esta quinta-feira. São 56.422 vagas em oferta em 65 instituições públicas de educação superior. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2015 e não ter zerado a redação. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. É possível acompanhar a nota de corte para ingresso na universidade pretendida e mudar as opções até o fechamento das inscrições. Cerca de 230 mil alunos já se inscreveram, segundo o balanço divulgado ontem. A UFMG não participa desta edição do Sistema de Seleção Unificada, já que todas as vagas da universidade foram ofertadas no primeiro semestre. As inscrições para o Sisu são gratuitas e informações em www.sisu.mec.gov.br. E o ProUni do segundo semestre já tem data. As inscrições abrem na próxima terça-feira, dia 7, e vão até o dia 10 de junho. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2015 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. O candidato também não pode ter zerado a redação. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de educação superior para estudantes brasileiros com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, ou seja, R$ 2.640. O cronograma completo está disponível em siteprouni.mec.gov.br. Enem 2016 terá cerca de 8.600.000 candidatos. Esse é o número de candidatos que já tiveram a inscrição confirmada, isto é, pagaram a taxa no prazo ou já tinham direito à isenção. Mas, segundo o Ministério da Educação, esse número ainda pode aumentar, já que houve um atraso nos repasses do Banco do Brasil em função do feriado de Corpus Christi, o que faz com que algumas inscrições ainda estejam sob confirmação. O número é menor que os 9.200.000 divulgados na semana passada, quando o prazo para efetuar o pagamento ainda estava aberto. Mas ainda assim é maior que o registrado em 2015, quando cerca de 7.700.000 candidatos confirmaram a inscrição para a prova. Todos os estados tiveram aumento no número de inscritos neste ano. Os dados foram divulgados em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. Durante a coletiva, o ministro Mendonça Filho garantiu que, mesmo com a mudança no comando do Ministério da Educação, todo o cronograma do Enem para este ano está mantido.
Por dentro da UFMG.
Alunos da UFMG vão poder escolher representantes estudantis. As eleições para o DCE, Diretório Central dos Estudantes, começam amanhã. A repórter Natália Andrade conversou com representantes das três chapas concorrentes para conhecer as principais propostas dentro de cada programa de gestão.
O DCE, Diretório Central dos Estudantes, é a entidade responsável por representar os interesses dos estudantes junto à universidade. Na UFMG, a gestão do DCE é eleita anualmente, através de eleições onde só os estudantes votam e a maioria simples dos votos vence. Três chapas disputam a gestão 2016-2017 do diretório. Chapa 1, Alvorada; Chapa 2, Nada a Temer; e Chapa 3, Não Vou Me Adaptar. Dentro dos programas das chapas, pontos como a assistência estudantil e a necessidade de políticas afirmativas para as mulheres, negros e LGBTs dentro da universidade são comuns. A representante da Chapa 1, Alvorada, Fernanda Maria Caldeira, que cursa Ciências Sociais, destaca que um dos principais pontos defendidos pela chapa é o incentivo à produção cultural na universidade e a luta pela manutenção da assistência estudantil, apesar dos cortes anunciados pelo governo.
Eu acho que uma das principais questões assim, que o movimento estudantil e o DCE, enquanto instituição estudantil, tem que olhar é a questão da permanência estudantil, né? A gente tem vários problemas que estão acontecendo na moradia, uma série de pessoas que entraram na universidade através do Reúne e das cotas, mas que deram essa oportunidade de entrar, mas que não tem condições de se manter na universidade. E com os cortes que estão havendo na educação também, acho que o DCE tem que organizar essas pessoas e conseguir fazer lutas, não só para não perder as ideias, mas também para mais conquistas, né? Como a questão da terceira moradia, como outros critérios também para colocar pessoas que precisam da assistência estudantil.
A Chapa 2, Nada a Temer, destaca mudanças estruturais como a criação de ônibus intercamp e o funcionamento de todas as bibliotecas 24 horas, como alguns dos eixos centrais do programa defendido pela Chapa. A estudante de enfermagem Renata Regina cita o fim da administração da assistência estudantil pela FUMP, Fundação Mendes Pimentel, como um dos principais pontos defendidos pela Chapa. A estudante explica como seria feita a assistência.
Seria responsabilidade da Promotoria de Assuntos Estudantis, que é resultado, inclusive, de um processo intenso, né, que foi histórico de movimento estudantil aqui na universidade, e seria através da PRAE. Todos esses mecanismos que são disponibilizados através da FUMP têm condições de fazer da mesma forma pelo PRAE, entendeu? Não tem sentido uma Secretaria de Assuntos Estudantis, que é quem deveria não só orientar, mas como também implementar as políticas de assistência, delegar isso a uma fundação pública, mas de direito privado, né?
Com o mandato terminando neste ano, a Chapa 3, Não Vou Me Adaptar, tenta se reeleger. Entre os principais pontos defendidos estão o diálogo com os estudantes e a independência do diretório, da reitoria e do governo. A estudante de comunicação social Isabela Lourença destaca que a Chapa pretende atuar dentro e fora da universidade.
Nós queremos apoiar todos os estudantes nas questões internas que fazem, em projetos de extensão, apoiar os estudantes também nos problemas que eles enfrentam na faculdade. Então, problemas que a gente tem diversos, né? Desde os estudantes que enfrentam problemas de assédio com os professores, as estudantes mães que têm mais dificuldade de se manter na universidade, vários outros problemas que a gente vê que os estudantes enfrentam, nós queremos estar junto com eles para resolver, mas nós sabemos que os problemas que estão na universidade, eles também são problemas gerais. Por exemplo, o corte de bolsas ou mesmo o aumento do preço do bandejão, ele está diretamente ligado ao corte de verbas do governo federal na educação.
As eleições do DCE ocorrem nesta quarta e quinta-feira e para votar, os estudantes precisam apresentar documento de identificação com foto. Repórter Natália Andrade.
Ciência em Revista.
Risco de microcefalia em feto infectado pelo vírus da Zika varia de 1% a 13% durante o primeiro trimestre de gravidez, é o que aponta uma pesquisa publicada na revista New England Journal of Medicine. A estimativa foi feita pelo Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças, por meio de um modelo matemático baseado em estatísticas de infecção pelo Zika e casos de microcefalia no estado brasileiro da Bahia e na Polinésia Francesa, local em que houve um surto da doença em 2013. Ainda segundo o estudo, após os 3 primeiros meses de gravidez, a probabilidade de microcefalia parece ser bem pequena. No entanto, na avaliação dos pesquisadores, ainda são necessários mais estudos para compreender os efeitos do vírus Zika em todas as fases da gravidez. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Paraguai. Centro de Inovação em Tecnologias Assistidas desenvolve braço biônico. Tecnologia usa materiais mais baratos e um software criado pelos próprios cientistas, o que reduz os custos. Ferramenta permite que pessoas que perderam os braços possam se movimentar. França. Há 175.500 anos, o homem Neandertal já construía estruturas subterrâneas complexas à luz do fogo, possivelmente para celebrar rituais, aponta estudo da Universidade de Bordeaux, o que sugere que a exploração de cavernas é bem mais antiga do que se pensava. Estados Unidos. Cientistas da Universidade de Harvard criam um robô do tamanho de um inseto que pode ajudar socorristas nas áreas de desastres naturais e até ser usado em cirurgias. Ele tem um pequeno adesivo de pouso com uma carga eletrostática que pode ser ligado e desligado. Cuba, pesquisadores do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia trabalham no melhoramento genético do milho e da soja. O objetivo é buscar variedades que possam incrementar a produção, já que os dois alimentos têm grande importância para a região.
Agora vamos de serviço, com processos seletivos abertos para mestrado e doutorado.
Pós-graduação.
Mestrado em Ciência de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG recebe inscrições para 5 vagas remanescentes. São 2 linhas de pesquisa, qualidade de alimentos, química e bioquímica de alimentos e nutrição, alimentação e saúde. Inscrições até 7 de junho. Edital em www.farmacia.ufmg.br/ppgca. Últimos dias para inscrições no programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da UFMG. As áreas são Bens Culturais, Gestão de Patrimônio no Ambiente Construído e Tecnologia do Ambiente Construído. As inscrições vão até esta sexta. Edital disponível em www.ufmg.br/pós/ambiente-construído. Vamos à última dica de hoje. PUC Minas abre inscrições para doutorado em administração. São 10 vagas em 3 linhas de pesquisa: estratégia de marketing, pessoas, trabalho e sociedade e inovação em conhecimento. As inscrições vão até o dia 24 de junho. Edital disponível em pucminas.br/pós/administração.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um ótimo dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.